Um laboratório nos Estados Unidos anunciou resultados promissores nos primeiros testes em seres humanos de uma vacina contra o coronavírus.
Essa vacina usou uma tecnologia inovadora. Em vez de colocar o vírus enfraquecido no corpo para que a gente crie anticorpos, os cientistas colocaram RNA, uma sequência genética que manda informação para o organismo produzir a proteína dos anticorpos. Antes da pandemia, essa empresa de biotecnologia chamada Moderna estava usando essa técnica para desenvolver 8 tipos diferentes de vacina para várias doenças. Mas nenhuma foi aprovada ainda. Hoje, a empresa anunciou o resultado de testes da vacina contra o novo coronavírus em 8 pacientes saudáveis. Disse que todos desenvolveram anticorpos em nível equivalente a quem já teve Covid-19 e que os efeitos colaterais são tão leves que dá para concluir que a vacina é segura, o que abre o caminho para testar num grupo maior de pessoas. A empresa já recebeu US$480 milhões do governo dos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump chamou um ex-integrante do conselho dessa empresa para liderar os esforços da Casa Branca pela vacina. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, comandado pelo Dr. Anthony Fauci, colabora nas pesquisas do laboratório Moderna. Enquanto isso, cientistas no mundo todo desenvolvem 110 tipos diferentes de vacinas. 8 já estão sendo testadas em humanos. Além da vacina americana, uma chinesa e uma britânica lideram a corrida. A vacina chinesa é da empresa CanSino, com a ajuda do governo chinês. Já está na segunda fase de testes, com 508 pessoas. Deve divulgar os resultados ainda esse mês. A britânica faz parte da pesquisa da Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca. Também tem financiamento do governo e já está sendo testada em 1.100 pessoas saudáveis. Encontrar uma vacina geralmente leva tempo, porque é preciso fazer testes com pessoas de várias idades, etnias, com doenças pré-existentes. Por isso, a mais rápida já produzida demorou 4 anos para ficar pronta. A nova tecnologia de vacinas, RNA, nunca foi usada em larga escala. Por isso, o que preocupa os especialistas são os efeitos colaterais que poderiam ser descobertos no futuro. Além disso, há a dificuldade de produzir e distribuir a vacina. Aqui nos Estados Unidos, a ideia é usar a infraestrutura militar. Ainda assim, analistas de um banco de investimento acreditam que as empresas vão conseguir produzir milhões de doses de vacina até o fim desse ano. A revista Nature publicou hoje um estudo que mostra que anticorpos de um paciente que se curou da SARS em 2003 foram efetivos no combate ao novo coronavírus. Isso pode apontar um caminho para desenvolver um remédio. E na sexta-feira passada, uma farmacêutica americana afirmou que identificou um anticorpo que combateu o coronavírus em laboratório com 100% de eficácia. E agora pretende desenvolver um coquetel que pode servir de escudo contra a infecção causada pela Covid-19. A corrida pela cura trouxe inovações tecnológicas em tempo recorde. São ainda promessas, mas que podem mudar para sempre o jeito como combatemos as doenças.
É agora, o Dr. Drauzio Varella traz um alerta muito importante para mais da metade da população brasileira.
Quando a pandemia do novo coronavírus ganhou força, Israel se isolou em casa com a família, na zona leste de São Paulo. Dias depois, começou a se sentir mal.
E o que você sentia exatamente?
Muita dor no corpo e dor de cabeça. Eu já não estava aguentando nem levantar da cama. Foi onde já estava sentindo falta de ar já. E aí meus filhos me levaram na UPA, que chegou lá, já foi direto para a UTI já.
Os exames confirmaram. Israel estava com a Covid.
Israel, quantos anos você tem?
Eu tenho 50 anos.
Você sempre teve essa tendência de ganhar peso fácil?
Sim.
Desde quando? Desde criança? Na adolescência?
Desde criança, eu sempre fui gordinho.
Israel pesa 110 quilos, tem 1,70 m de altura. Com esses dados, calculamos o IMC, o Índice de Massa Corpórea. A conta é simples. É o peso dividido pela altura vezes a altura. No site do Fantástico tem uma calculadora para você saber o seu IMC. Se o resultado for menor que 18,5, você está abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9, peso normal. De 25 a 29,9, excesso de peso. E acima de 30, obesidade. O IMC do Israel é de 38. Obesidade é um problema crônico que aumenta o risco de ter complicações, pressão alta, diabetes e doenças cardiovasculares. No Brasil, 57% dos adultos estão acima do peso ideal. 20% dos brasileiros são obesos. Existe uma epidemia de obesidade no Brasil. Isso tem influência na epidemia de coronavírus?
Infelizmente tem, Drauzio. A gente percebeu que quando conseguiu olhar com um pouco mais de detalhe aquelas pessoas mais jovens, havia claramente uma relação entre aquelas pessoas que eram obesas com o desenvolvimento de doença grave.
Pelos dados do Ministério da Saúde, a mortalidade dos jovens obesos é mais alta do que a dos idosos obesos com Covid. Entre aqueles com menos de 60 anos, 57%. Entre aqueles com mais de 60, 43%.
Os quadros mais graves em pessoas mais jovens, em geral, são de pessoas que têm uma obesidade marcante. Embora muitas vezes a gente leia no jornal que ele não tinha nenhuma doença crônica, ele não tinha diabetes ou problema de coração, mas ele tinha obesidade.
Israel ficou 6 dias numa unidade de terapia intensiva. Eles mediram a tua oxigenação no dedo?
A saturação estava 72.
Em condições normais, o nível de oxigênio deve ser de 95% ou mais.
Você começa a pensar um monte de coisa, se desespera. Eu cheguei a ligar para meus filhos, me despedir, que para mim era o fim.
A relação entre obesidade e o agravamento dos pacientes começou a chamar a atenção a partir da explosão de casos nos Estados Unidos.
A gente sabe que 42% da população americana já é considerada obesa.
Porcentagem bem mais alta do que em outros países duramente afetados pela epidemia. Na China, 14% dos adultos são obesos. Na Itália, 20%. Neste hospital em Nova York, um estudo preliminar identificou que os obesos com menos de 60 anos tinham 2 vezes mais chances de parar na UTI.
Nós concluímos que a obesidade é o segundo principal fator de risco para a Covid, atrás apenas da idade.
A obesidade ocorre quando existe um excesso de gordura armazenada nas células adiposas. Elas crescem muito e dão origem a um processo inflamatório crônico que pode prejudicar as defesas do organismo.
E aí as substâncias que deveriam combater o vírus, elas não agiriam de forma adequada.
Pesquisadores irlandeses oferecem mais uma explicação. As células gordurosas têm uma tendência a capturar o vírus da Covid e mantê-lo preso ali por um tempo maior até liberá-lo na corrente sanguínea. Esse processo prolonga o tempo da infecção. Quem é obeso também tem outras dificuldades.
Quando você coloca uma pessoa obesa numa cama, ela é colocada de barriga para cima. O peso do abdômen, o peso das vísceras abdominais, mais o tecido gorduroso, comprimem e empurram o diafragma, fazendo com que o pulmão diminua de tamanho. E isso vai dificultar a entrada de ar.
O Richard, filho do Israel, também pegou o vírus.
Você tem o mesmo problema de obesidade que o seu pai, não?
Eu tenho 1,85 m e peso uns 120 quilos.
Ou seja, IMC 35. Richard tem 23 anos e nenhum outro fator de risco além da obesidade. Foi internado no mesmo hospital em que o pai estava.
E quando você chegou e encontrou seu pai lá, o que, que você pensou?
Ele estava já meio abatido, meio triste já. Aí quando eu olhei para ele, eu pedi para o enfermeiro que estava me levando de cadeira, eu tirar da frente dele, para meu pai não ficar me vendo.
Hoje os dois estão bem recuperados.
Quando eu cheguei em casa, que estava todo mundo esperando, nossa, foi uma felicidade só de todo mundo.
Obesidade é um fator de risco para a Covid. Cuide-se. Uma pessoa que está com excesso de peso
dificilmente vai conseguir perder muito peso nessa fase em que está todo mundo parado em casa. Que conselhos você daria para essas pessoas?
É uma época de reforçar as medidas de prevenção nessas pessoas com obesidade. Elas devem tomar muito cuidado, devem usar máscara, devem fazer uma higiene das mãos frequente, devem evitar as aglomerações.
O Márcio Atala, que é professor de educação física, tem mais conselhos.
Nesse momento em que a gente fica confinado, com menos possibilidades de movimento, a atividade física ela não deve ser deixada de lado. Então a primeira recomendação é não passar muito tempo sentado. Então a cada hora que você está sentado, 10% desse tempo você fica em pé. Então, por exemplo, a cada uma hora, 6 minutos em pé. E ao longo do dia, evitar ficar 8 horas na posição sentada. E se você decidir fazer alguma atividade programada por 30 minutos, 40 minutos, que vai trazer muito benefício para a sua saúde, é importante que você comece com exercícios simples. Tenha rotina, invista no seu sono e mantenha o seu dia com movimento.
Agora, o Israel pretende cuidar melhor da saúde, em casa e ativo.
Circulando por hospitais e unidades de pronto atendimento, os profissionais de saúde estão constantemente expostos ao novo coronavírus. E por isso correm um alto risco de contrair a Covid-19.
Num ambiente lotado de pacientes com a doença, certas tarefas são ainda mais arriscadas e precisam seguir um protocolo rigoroso de segurança. São os momentos de maior tensão na rotina dessas pessoas, como mostra agora o repórter Álvaro Pereira Júnior.
Estou entrando agora no plantão, vou trabalhar com pacientes Covid, daqui para diante vou colocar máscara e na hora de procedimentos, todos os EPIs necessários.
Sexta-feira em Fortaleza, um dos centros da pandemia. No Hospital São José, começa o plantão de 12 horas a enfermeira Thelma, de 58 anos. E começa também a nossa reportagem.
Desejo que o plantão seja calmo e que a gente possa amanhã estar vivos.
Como ela, profissionais de saúde do Brasil inteiro iniciam seus plantões com uma incerteza. Será que eu vou ser contaminado?
É uma doença muito diferente, muito diferente. A gente nunca viu nada parecido com isso que a gente está vendo aqui.
A doutora Ziza é terceirizada por meio de uma empresa num hospital público de Manaus, outra capital em situação grave. Ela tem visto muitos colegas se infectar.
Aqui no hospital já temos, deixa eu ver, eu acho que deve ter uns 15 já. Médicos. Só da minha empresa. Só da minha empresa. Se for contar as outras empresas, já tiveram bem mais.
Viu? Histórias parecidas.
A gente observar colegas adoecendo, colegas que já foram a óbito, ou familiares.
A doutora Carolina tem cargos de chefia no Hospital Universitário Gaffrey Ginle. Ali, até agora, todos os funcionários que pegaram o novo coronavírus se recuperaram, como ela própria, ou estão em tratamento. Mas entre os conhecidos dela, fora do hospital...
A senhora tem algum, não necessariamente do hospital, mas algum colega, alguém que a senhora conhece, algum médico que morreu?
Sim. Mais de um. Então isso causa um desgaste emocional grande.
Para o risco ser o menor possível, cada etapa do atendimento pede atenção absoluta. A começar pela triagem, a primeira avaliação do paciente.
Separa uma sala fechada, então o profissional precisa estar totalmente paramentado.
No Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, a doutora Rosana cuida do controle das infecções hospitalares. Dureza, ainda mais na pandemia.
Nós estamos oscilando o tempo todo com praticamente 90% de ocupação.
Outro procedimento crítico é a tomografia.
Eu te diria, Álvaro, que talvez a tomografia seja um dos lugares mais, entre aspas, perigosos em termos de contaminação. Porque você tem que imaginar que é uma sala fechada, sem ventilação, com ar-condicionado. Então, às vezes a gente pensa, ah, o risco é só quando o paciente está com a gente? Não, não é bem assim. Tem situações, como na sala da tomografia, que realmente o paciente já saiu da sala e ainda a gente pode ter esse risco.
A unidade de terapia intensiva também é uma área de risco.
Tem estudos, inclusive, mostrando contaminação do teclado do computador dentro da UTI. Eles conseguem recuperar o novo coronavírus no chão da UTI.
Em Fortaleza, no plantão que a gente está acompanhando, a enfermeira Thelma trabalha e descansa ao mesmo tempo.
Bom, agora são 23 horas. Dá uma olhada nos exames dos pacientes, quase preciso de jejum e aproveitar esse tempinho também para ter um pequeno descanso das pernas, né?
É pelo bem desses profissionais da linha de frente que médicos como a doutora Rosana, de São Paulo, combatem a contaminação.
Ou você realmente tem uma proteção adequada para atender esses pacientes, ou, infelizmente, nós vamos ter muito profissional da saúde doente.
No Brasil, até quinta dessa semana, já eram mais de 12 mil os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem infectados. Quase 9% do total de brasileiros confirmados com diagnóstico de Covid. O número é alto, mas se explica em parte porque trabalhadores da área têm mais acesso a exames. Mais de 160 profissionais da linha de frente já morreram no Brasil, entre médicos e integrantes das equipes de enfermagem.
Tem um perigo à espreita em cada canto do hospital e é claro que todos os cuidados precisam ser tomados para que nenhuma contaminação aconteça. Mas existem alguns procedimentos que são especialmente arriscados, porque quando eles estão sendo feitos, o profissional de saúde está exposto a uma carga viral, a uma quantidade de vírus muito alta.
Exemplo mais crítico, entubar um paciente de Covid-19. A intubação conecta a um ventilador mecânico o doente que não consegue mais absorver oxigênio suficiente. Em Manaus, a doutora Aziza tem feito várias.
Em geral, o médico que vai intubar, ele se posiciona na cabeceira do paciente. A gente tem que abaixar para conseguir enxergar.
Então a senhora vê ali a traqueia, digamos, a boca aberta e a traqueia exposta.
Sim, eu preciso ver aonde que eu estou colocando o tubo.
Durante o procedimento, uma tempestade invisível de vírus sai pela boca. Toda a equipe tem que estar super protegida.
Usa o óculos, esse shield, que é um protetor facial acima do óculos, uma máscara N95, um capote impermeável, cobertura para os sapatos impermeáveis e duas pares de luvas, uma sobre a outra.
Mesmo assim,
eu tenho 35 intubadores. Hoje eu tenho 9 afastados por Covid.
A enfermeira Thelma, que sofre de pressão alta, se protege.
São 4 horas, o plantão ainda está dando fogo, já tivemos 2 óbitos. E estamos aqui.
Outro perigo para os profissionais, um paciente com parada cardíaca. A reanimação tem de ser imediata.
A gente tem a manobra de massagem cardíaca. A gente faz uma pressão positiva no tórax. Com isso, a gente tem uma saída de ar do pulmão pela traqueia.
Essa mistura de ar com gotículas de saliva e secreção tem muito vírus.
E para fazer massagem cardíaca, teoricamente, vocês também teriam que estar paramentados. Mas às vezes é uma emergência, né?
A gente pode se paramentar rápido, mas a gente não pode atender um paciente se não tiver uma proteção individual.
O momento de tirar toda essa proteção também é tenso.
Realmente um momento que tem alto risco de contaminação. Então, primeiro, a gente tira o capote junto com a primeira luva, sem tocar na luva, e álcool 70 em todo o espaço. E aí, tira a face shield, nós fazemos a primeira desarmação da face shield, depois, álcool 70. Aí, retirado o óculos, mais uma vez, álcool 70, e por último, a gente tira a sapatilha, sai desse ambiente, álcool 70 mais uma vez. E aí, 95 é a última a ser tirada.
Fortaleza, chegou a hora de a enfermeira Thelma tirar todas as proteções.
São 6h30, daqui a pouco eu estou entregando o plantão e finalizando essa jornada de ontem à noite. Conseguimos sobreviver e aguardar o próximo.
Junto com o plantão da Thelma, nossa reportagem termina. Assim como a enfermeira de Fortaleza, as doutoras Isa em Manaus, Carolina no Rio e Rosana em São Paulo estão a postos para as próximas missões. Porque a pandemia de Covid-19, essa ainda não terminou.
Medo e ansiedade. Efeitos da pandemia nos profissionais de saúde.
Os profissionais da enfermagem se encontram em campo de batalha neste momento, nas trincheiras, dando o melhor de si para conter esse vírus.
Porque a gente é a linha de frente. É quem está dando a cara a tapa, é quem está correndo o maior risco de contaminação. Somos nós, que estamos ali 24 horas no leito do paciente.
Eu estou vivendo constantemente com medo. Medo de ficar doente.
Tenho vários amigos que estão, assim, num desgaste, num estresse tão grande, já desenvolvendo até, por assim dizer, uma síndrome do pânico.
Nos números do Conselho Federal de Enfermagem, sem contar com os médicos, 860 mil profissionais de saúde atuam em hospitais, clínicas, unidades básicas e avançadas de saúde em todo o país. O novo coronavírus já provocou mais de 7 mil afastamentos do trabalho. Só nos serviços de enfermagem, 53 pessoas já morreram por causa da doença. São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco são os estados com mais óbitos. Em Belém e Fortaleza, foram 3 mortes de profissionais de saúde em 24 horas. Valdinede Pires, de 67 anos, Maria Marquiliane Souza, de 31, e Marco Antônio Mesquita, de 52, não resistiram à Covid-19. Entre as queixas dos profissionais da saúde está a falta de estrutura. O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará recebeu estas imagens do hospital de campanha montado no estádio Getúlio Vargas, em Fortaleza. Sem lugar para descansar, o enfermeiro senta no chão molhado.
Tá com sono, né? Oh, meu Deus, não tem nem direito ao descanso.
Ainda é tudo molhado, né?
Oh, Jesus Cristo.
A gente encontra desde locais que não estão fornecendo as máscaras adequadas, estão reutilizando os aventais impermeáveis, e a gente também constatou a distribuição de capas de chuva para profissionais em substituição ao avental impermeável, que também não é apropriado.
A gente tem visto muitos profissionais, inclusive, abandonando serviços, porque não aguentando a pressão que está sendo sobre eles.
A gente tem medo de se contaminar e levar o vírus para casa.
Eu tenho 40 anos de profissão e eu nunca vi tamanho de sofrimento.
Quem se deu conta primeiro do tamanho desse problema foram os próprios profissionais de saúde. Muita gente se apresentou de forma voluntária para oferecer acolhimento emocional para quem está sofrendo. Foram criados vários grupos, um deles aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Cada voluntário oferece um atendimento online, que pode ser por videoconferência, ligação telefônica ou até por escrito. Ali, o profissional de saúde pode contar sobre as suas angústias, desabafar mesmo. Segundo os especialistas, só falar sobre isso, ser ouvido e entendido, já traz uma melhora, um alívio.
Nos relatos, um sentimento novo, o preconceito.
Estou ansiosa, com muito medo. Eu recebi um recado no para-brisa do meu carro. Mude daqui, você vai contaminar todo o condomínio. Sinto que não entram no elevador se eu estou. Sinto um aperto no peito, choro todo dia.
Muitos profissionais relatam que hoje estão usando mais medicamentos, como ansiolíticos, antidepressivos, né? Medicamentos que induzem o sono.
A queixa de insônia tem sido recorrente. Por vezes eu vejo pessoas chorando no trabalho.
As longas jornadas aumentam a pressão. O Renilton, médico em 3 unidades de saúde de Minas Gerais, conta que nunca trabalhou tanto.
Várias vezes a gente faz 4 dias de plantão seguidos. 4 dias... 24 horas por dia dentro do hospital, com toda a tensão que existe dentro do hospital, né, com dificuldade você tem de dormir, dificuldade você tem de fazer um repouso, alimentação, né, e cansaço físico.
Este psiquiatra explica que trabalhar nessas condições aumenta o risco.
Uma pessoa, por exemplo, que está triste, ela fica menos atenta. Uma pessoa que está cansada, ela também fica menos atenta, tem uma dificuldade de tomar as melhores decisões, né? Tem um risco de adoecimento em saúde mental.
Além da saudade da família, faz falta um simples ato de carinho.
Há quanto tempo o senhor não dá um abraço numa pessoa?
Há cerca de 40 dias. Minha filha, meus pais, meus amigos, meus pacientes. E você não se dá conta disso, né? Como que é importante ali o abraço.
Para apoiá-los, uma rede de hotéis hospeda profissionais de saúde que não podem voltar para casa, de graça.
Profissionais com filhos, com pais idosos, pessoas que, assim, são mais frágeis, né? Então, assim, não pode correr esse risco de ser contaminado.
A limpeza foi reforçada em todos os ambientes. O Vitor está aqui para proteger a mãe, que é idosa.
Obviamente, sentindo falta dos meus familiares, né? Mas esse serviço está sendo fundamental para todo profissional de saúde, né? Se eu não amasse a minha família, eu estaria em casa agora. Eu não estaria protegendo a minha mãe, não estaria protegendo meus irmãos. Então, realmente, é uma atitude de amor mesmo, me afastar.
Mas a pandemia vai acabar. E aí a gente vai poder voltar para a rua, dar e receber amor. Bem de pertinho.
A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abraçar. Então, vai ser abraçar minha filha, abraçar meus pais, meus amigos, meus pacientes. Então, isso aí é uma coisa que eu tenho certeza que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer.
Nove entre cada 10 brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus.
Os dados são de uma pesquisa que o Fantástico mostra agora com exclusividade. O estudo aponta para uma epidemia de informações falsas que influenciam a forma como as pessoas tomam decisões sobre a própria saúde.
O vírus é rápido. Saiu da China, se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil em apenas 2 meses. Mas também são rápidas e perigosas as fake news sobre a doença.
O coronavírus, ele fica aderido à língua das pessoas por 3 dias. Então, amiga, orienta o teu povo aí para escovar a língua, tá?
As informações falsas são mais rápidas que o coronavírus, né? E assim como o vírus, elas precisam que as pessoas estejam ativamente disseminando.
Elas viralizam, se multiplicam. Esta postagem no Facebook apresenta uma longa lista de informações falsas. Ela diz que são de um jovem pesquisador que estaria na China, sem dizer quem. E recomenda bebidas quentes, como chá de ervas e caldo, para neutralizar o vírus. E ainda sugere água a cada 15 minutos para que o vírus seja empurrado até o estômago, porque o ácido gástrico mataria o vírus.
Pessoas que estão muito convictas dessas teses, elas estão praticando menos isolamento social, elas estão se expondo mais ao risco e elas estão ampliando a contaminação de outras pessoas.
Essa é uma das fake news que mais se espalharam pela internet, segundo uma pesquisa feita com brasileiros que usam redes sociais. O objetivo era entender o alcance dessas informações falsas e a consequência delas. O resultado é impressionante. Quase todos os entrevistados, mais de 90%, disseram que receberam pelo menos uma fake news sobre a pandemia. E o problema é que 7 em cada 10 acreditaram naquele conteúdo. E sabe quais foram as informações falsas mais vistas por eles? A segunda fake news mais disseminada diz que o novo coronavírus é como qualquer gripe. Tem os mesmos sintomas e uma taxa de mortalidade igual ou inferior à gripe comum. É óbvio que é mentira.
São números crescentes de pacientes morrendo e a gente tem certeza que isso não é verdade. Ele é um vírus letal, sim.
A pesquisa, que foi feita entre os dias 9 e 15 de abril, ainda aponta a fake news campeã daquele momento, a mais compartilhada, que dizia que um novo coronavírus teria sido criado em um laboratório secreto na China.
Ele é um vírus, com certeza, que existe na natureza. É impossível ele ter sido criado geneticamente. Isso realmente é um fake news sério.
As pessoas têm consumido fake news majoritariamente através das redes sociais, através do WhatsApp e Facebook.
Disseminação de conteúdo está muito ligado a sentimento forte, que é o que faz a pessoa apertar o botão de compartilhamento.
Elas causam na gente determinadas emoções, que são emoções que fazem com que a gente fique mais tempo com os olhos focados na tela.
O Pablo coordena um laboratório da USP que monitora debates e conversas públicas na internet.
No YouTube nós chegamos em números muito assustadores. Só nos grupos que a gente monitora e só no mês de abril, 15 milhões de visualizações de conteúdo negacionista.
Quais são as fake news mais compartilhadas e disseminadas neste momento?
Os caixões, eles estão com pedras ou eles estão vazios. Mais ou menos 30% dos conteúdos mais compartilhados nessa última semana defendiam essa tese.
Essa fake news ganhou versões em vários estados. Em Manaus, por exemplo, a publicação diz que é uma denúncia gravíssima e mostra esta imagem de um caixão vazio. Mas é mentira. Para você ter uma ideia, a foto nem foi feita em Manaus, mas em São Carlos, no interior de São Paulo, 3 anos atrás. E não tinha nada a ver com o coronavírus. Era um golpe aplicado contra seguradoras. No Ceará, esse mesmo tipo de fake news foi impulsionado pela deputada federal Carla Zambelli, do PSL, que fez declarações em uma rádio sem apresentar qualquer comprovação.
Ceará tem caixão sendo enterrado vazio. Já viu isso? Tem uma foto de uma moça carregando um caixão com um dedinho.
Em nota, a deputada afirma que recebeu imagens de caixões de 2 cidadãos sem dizer quem são. Ela ainda levanta dúvidas sobre o número de mortos do Ceará e compara com a situação do Paraná, que registra menos mortes. E ressalta, faz mais calor no Ceará do que no Paraná, dando a entender que o clima interferiria no avanço da doença. Mas não há provas científicas de que o vírus se dissemine menos no calor. Por fim, ela diz que a Constituição garante imunidade parlamentar para que ela possa fazer denúncias sem qualquer preocupação de retaliação política. O governo do estado do Ceará repudiou as declarações da deputada, as quais chamou de levianas e inconsequentes, e disse que vai levá-la à justiça. O Francisco mora no Ceará e a mãe dele faleceu na semana passada de Covid-19.
Eu gostaria que o que essa deputada falou fosse verdade, pois a minha mãe não estaria nesse caixão e eu não estaria passando pela dor que eu estou passando.
Quem também foi vítima de fake news foi a família da Mariana. Usaram a imagem da irmã e do pai dela em uma postagem mentirosa, que dizia que ele teria sido curado com o uso de hidroxicloroquina.
Essa imagem nada tem a ver com uma possível cura.
A imagem, na verdade, é de um tratamento de enfisema pulmonar no ano passado.
Essa imagem é de 31 de julho de 2019. Mostrar uma imagem de um paciente enfermo dando esperança para as pessoas é muito maléfico, é muito ruim para a sociedade.
Essa fake news alcançou milhares de visualizações e também foi compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro. Procurado pelo Fantástico, o senador não quis comentar o caso. Em março deste ano, o pai dele, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já teve publicações apagadas pelo Facebook e pelo Instagram. As imagens mostravam um passeio dele por Brasília, contrariando as recomendações de isolamento social. O Facebook declarou que remove conteúdo com desinformação que possa causar danos reais às pessoas. Além dessas postagens do presidente, a plataforma disse que removeu da conta de outros usuários centenas de milhares de posts com desinformação, como falsas promessas de cura da Covid-19, alegações de que beber água sanitária cura o coronavírus. O YouTube afirmou que nos últimos anos investiu em políticas, recursos e produtos necessários para cumprir sua responsabilidade e proteger a comunidade da plataforma contra conteúdo duvidoso. A Organização Mundial da Saúde afirma que além da pandemia de coronavírus, o mundo vive hoje uma infodemia, que seria uma infestação de informações falsas que também faz mal à saúde. Qual que é a consequência dessa informação falsa? Pode matar?
Não tenho a menor dúvida. Eles simulam um procedimento de verificação jornalística quando não tem. É uma mentira travestida de notícia.
Ninguém tem o direito de expor a imagem de ninguém, ainda mais atrelada a informações erradas, né?
Nesses caixões tem pessoa. E essas pessoas têm nome. E uma dessas pessoas é minha mãe, Francisca Braga, de 72 anos.
Como um almoço na China ajudou a ciência a entender a transmissão pelo novo coronavírus? Esse e outros estudos explicam como o contágio da Covid-19 pode acontecer pelo ar.
As conclusões reforçam a importância de 2 medidas fundamentais: o uso correto de máscaras e o distanciamento social.
É aqui, ó, gente.
23 de janeiro. Wuhan, onde a pandemia começou, era isolada. No dia seguinte, a 1.000 quilômetros dali, na cidade de Cantão, Um homem recém-chegado de Wuhan reunia a família num restaurante. Ele não tinha sintomas, mas estava infectado pelo novo coronavírus. As autoridades epidemiológicas da China mapeiam todos os passos de quem é testado positivo para a Covid-19. E perceberam que 10 pessoas de 3 famílias diferentes que almoçaram no restaurante naquele dia foram infectadas. Mas nem todas tiveram contato físico com o homem, chamado de paciente A1, e nem tocaram nas mesmas superfícies. Mas então, como é que houve o contágio? É possível a transmissão do vírus pelo ar? As autoridades e pesquisadores chineses juntaram técnicas de investigação criminal e ciência para resolver esse mistério. Pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível descobrir que todos os infectados estavam sentados nas 3 mesas no fundo do 3º dos 5 andares do restaurante, na linha de ventilação de um único ar-condicionado. As mesas com a família A, a do paciente com a Covid-19, e as B e C ficavam aproximadamente a 1 metro uma da outra. Os pesquisadores reconstituíram a cena usando bonecos com a temperatura do corpo humano e soltaram um gás marcador que se propaga no ar como o coronavírus, para poder representar a respiração do único infectado, o paciente A1. Eles concluíram que o fluxo do ar-condicionado no ambiente fechado infectou as outras pessoas. 4 da família A, do paciente A1, testaram positivo nas semanas seguintes. 3 dos 4 membros da família B e 2 dos 7 da família C.
Nesse corredor de ar, provavelmente a pessoa contaminada estava emitindo as partículas quando falava em aerossol e isso estava rodando só nesse ambiente. Tanto que nenhum garçom se contaminou e as outras mesas que estavam fora desse corredor onde o ar ficava circulando também não se contaminaram. Então é um estudo bem elegante que mostra um indício muito claro de que pode ter transmissão pelo ar.
Aerossóis são partículas muito, muito pequenas, líquidas ou sólidas de poeira ou poluição, que ficam em suspensão na atmosfera por várias horas. Em 1 centímetro cúbico de ar pode haver até 20 mil partículas. Um vírus é ainda menor e ele se gruda a elas, pegando carona, o que faz com que os aerossóis se transformem em superfície de transmissão do vírus.
Então, se uma pessoa contaminada passou numa sala que está fechada e contaminou o ambiente com o vírus, você chegando 3 horas depois, você corre sim o risco de pegar.
Outro estudo foi feito em 2 hospitais de Wuhan. Os pesquisadores encontraram partículas do vírus, principalmente em banheiros, refeitórios e salas onde os médicos tiravam a roupa de proteção. Todos esses espaços mal ventilados.
O que essas descobertas podem ensinar para a gente em termos de recomendação de comportamento?
Nos ambientes fechados, que tem pouca ventilação, que tem pouca troca de ar com o ambiente externo, são os ambientes onde o vírus se concentra mais em aerossol. É mais um cuidado para a gente tomar.
No Japão, uma série de experiências reforça a possibilidade de infecção pelo ar. Usando raio laser e câmeras muito sensíveis, os cientistas conseguem acompanhar as micropartículas no ar. Quando alguém espirra, vemos as gotículas maiores logo caindo. Mas as micropartículas, todas menores do que 0,001 milímetro e muito leves, ficam pairando no ar. O mesmo acontece quando duas pessoas, sem máscaras, estão conversando perto uma da outra. As microgotículas não se dispersam. Outro laboratório simula um ambiente fechado com 10 pessoas. Uma tossida emite 100 mil gotículas. As maiores, em azul e verde, caem. Em 1 minuto, estão no chão. Mas as microgotículas em vermelho ficam suspensas no ar. O tempo passa, passa e elas não se movem.
Mas existe um jeito simples e barato de dispersar essas gotículas. Basta abrir bem janelas, portas,
ventilar o ambiente. Veja no teste japonês. Quando existe uma corrente de ar, as micropartículas são rapidamente levadas embora. Todos esses estudos comprovam a necessidade de seguir duas recomendações fundamentais.
Você deve usar máscara, você deve manter o isolamento social o máximo possível para a gente diminuir o impacto dessa pandemia.
O efeito do isolamento social pode ser medido, e é. De Genebra, Suíça, onde faz doutorado no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, Maurício Fell acompanha os números do Brasil e faz vídeos explicativos sobre a matemática da pandemia.
Se a quarentena funciona mesmo para conter o avanço do coronavírus, por que o número de casos continua aumentando cada vez mais e mais?
O que é que te motivou a fazer esse vídeo falando, olha, isolamento dá resultado?
Foi a quantidade de desinformação que eu tenho visto sendo espalhada na internet. A gente tem que tomar uma decisão, considerando que sim, a quarentena surte um efeito.
Com os cálculos, ele mostra.
Primeiro, a gente precisa entender o que é uma escala logarítmica. Esse gráfico aqui tem uma escala linear. Significa que os números aumentam progressivamente. 25, 50, 75, 100. Numa escala logarítmica, os dados são os mesmos. O que muda é apenas a escala. Aqui, os números aumentam exponencialmente em potência de 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. A gente vai ver que até os primeiros 1.500 casos, a epidemia se comportou de forma exponencial, sim. Se a gente pôr em escala logarítmica agora, a gente vai ver que ele segue bem próximo a uma reta perfeita. A gente pode observar que, em determinado momento, ela parou de seguir a curva exponencial representada por essa linha tracejada e ela freou aqui e começou a seguir uma outra tendência, uma outra linha. Depois de determinado momento, ela freou mais ainda e passou a seguir uma linha ainda menos íngreme.
O que fez a diferença foi o distanciamento social em diversas cidades do Brasil. Se isso não tivesse acontecido, a linha de crescimento poderia ter sido igual à de outro país, que custou a implementar essas medidas e já passou das 70 mil mortes.
Esse país é os Estados Unidos. Ele está representado nesse gráfico pela linha roxa. Observe como dos 100 casos até os 1.600, ele seguiu uma linha bem próxima à nossa linha pontilhada azul. E depois da nossa implementação da quarentena, eles não implementaram nenhuma medida de contenção. E o número de casos deles continuou subindo bem próximo à linha azul.
Eduardo Assad é médico e matemático. Ele acompanha diariamente o número de casos e projeta o ritmo de crescimento da pandemia no Brasil.
Nós estamos tendo uma diminuição significativa por conta do distanciamento social. A diferença em relação ao crescimento exponencial inicial é muito grande. Não só do número de casos, mas talvez principalmente do número de mortes.
Sem nenhum distanciamento, a projeção inicial era de 300 mil mortes.
Com esse distanciamento social que nós estamos observando, em média no Brasil, em torno de 50%, ou talvez um pouco a menos, essa projeção cai 10 vezes para 30 mil mortes, o que ainda é um número bastante alto de pessoas. Mas 10 vezes menor do que se nós não tivéssemos tomado as medidas que tomamos.
Mas ele alerta que o relaxamento do distanciamento social muda a realidade muito rápido e pode disparar o número de mortos.
Não me surpreenderia que ao fim da epidemia nós chegássemos aos 100 mil mortos. As projeções dos modelos são essas e nós vamos terminar entre 30 e 100 mil mortos.
Dependendo do nosso comportamento, podemos salvar 70 mil vidas.
Podemos salvar 70 mil vidas.
Se for preciso mesmo sair de casa, utilize as máscaras corretamente. Não adianta usá-las no pescoço, penduradas ou baixá-las para conversar. Além de não proteger, usar a máscara assim aumenta o risco de contágio. Ela deve cobrir o nariz, a boca e o queixo e estar firme no rosto. Cada um fazendo a sua parte pelo bem de todos nós.
Fique em casa o máximo possível se você quiser preservar a sua saúde e a saúde da sua família.
Um
morador com Covid-19 pode deixar muitos vizinhos preocupados. Mas em alguns casos, essa preocupação tem extrapolado para discriminação.
A repórter Renata Capucci ouviu relatos de quem está passando por isso e conversou com especialistas sobre como a doença tem gerado atrito e muitas dúvidas sobre o uso das áreas comuns em condomínios.
A superação pode ter nome. Que tal Lola?
Tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, meus filhos, né, minha família, que me socorreu em tempo. Estou muito feliz porque sou uma privilegiada.
Infectada pela Covid, Dona Lola renasceu aos 87 anos depois de um infarto muito grave.
Chegando no hospital, ela já teve a parada.
Uma parada cardíaca.
Isso, que foi de 16 minutos.
Quando o coração voltou a bater, ela foi levada para a UTI e teve que ser entubada.
Os médicos, eles desenganaram. E ela voltou lúcida, totalmente sã, ótima.
A família inteira teve o coronavírus. Dona Lola, a filha Margarete, os netos e a bisneta de 2 aninhos. Além disso, Margarete diz que a família sofreu preconceito de alguns vizinhos.
Porque nos pediram atestado médico de que estávamos curadas.
Você se sentiu, né, invadida?
Muito, muito. Falar que aqui em casa estávamos limpando a casa. É difícil, viu, Renata? Você quer que eu seja franca, Renata?
Por favor.
Eu considero pessoas totalmente desequilibradas. E desequilibradas mentalmente. Para ter uma atitude, para tomar uma atitude dessa, Renata.
E ainda teve fake news.
Correu aqui logo no primeiro dia que ela havia morrido. Colocaram inclusive em Instagram, sabe? Dava a impressão que nós estávamos escondendo o falecimento da minha mãe.
A síndica do prédio, Lorena Mesquita, confirmou que alguns moradores ficaram incomodados com a possibilidade de disseminação da doença, mas que isso não representa o pensamento da maioria do prédio e que o condomínio toma todas as medidas de prevenção contra o coronavírus.
Se tem uma pessoa contaminada, a pessoa está se cuidando, está quietinha em casa e as pessoas começam a ofender, começam a agredir, é para fazer boletim. É para ir na delegacia.
Mas eu acho importante também que essa pessoa que sabe que está contaminada se conscientize muito e realmente fique em casa. Não tem por que ela ficar descendo, subindo, passando no elevador e áreas comuns, né?
E vizinho animado durante essa pandemia? Tem. A blogueira Gabriela Pugliese recebeu uma enxurrada de críticas na internet depois de postar vídeos de uma festa em casa.
A vida.
Gabriela já teve a Covid. Nesta entrevista ao Fantástico, quando estava de quarentena, parecia preocupada com a disseminação da doença.
Se chegou até mim, está muito mais perto da gente do que a gente pensa.
Uma vizinha que se diz irritada por causa de comemorações frequentes na casa de Pugliese postou: festa até às 7 da manhã durante o isolamento? Desta vez vocês passaram de todos os limites. Gabriela não quis gravar entrevista. Por mensagem, disse que o que fez foi muito grave e irresponsável, que está lidando com as consequências e aprendendo a lição, e que assume totalmente seus erros.
Uma festa é algo completamente inadequado. A pessoa às vezes confia, ah, não, mas está todo mundo bem, ninguém está com sintoma. A transmissão é até mais frequente pelas pessoas que não estão sentindo nada no momento.
Não pode fazer aglomeração, reunião, neste momento, em hipótese alguma. E aí o caminho, se não consegue resolver numa boa, é um 9-0.
E sobre o uso das áreas comuns?
Sabe o que as pessoas estão querendo fazer nos condomínios? Ah, vamos reabrir a academia e usa um de cada vez. Vamos reabrir as quadras?
Pode.
Claro que não. Vai virar um trânsito enorme dentro do condomínio. Ninguém tá de férias, gente. A gente tá em quarentena. Não é para ir na piscina tomar sol ou ir na quadra jogar bola. É para ficar quietinho em casa. Para tudo isso passar rápido.
E com todos em casa, como trabalhar, estudar, se concentrar, se o vizinho é o barulho de uma obra?
Há 4, 5 semanas estou tentando trabalhar em casa. A minha querida vizinha, que obviamente decidiu ir viajar, e deixou a assistente dela cuidando dessa obra.
Bem aqui nesse horário, assim, de começar a preparar o almoço, e olha a barulheira que é infernal.
Furou um cano, vazou gás, tá pra cair um muro. Evidente que você vai permitir pontualmente uma intervenção. Agora, uma obra que não é emergencial, o síndico pode e deve recomendar a proibição.
Um dos maiores focos de preocupação e de transmissão do coronavírus nos prédios é o elevador. Uma caixa fechada, mal ventilada e, na maioria das vezes, pequena. Para evitar aglomerações, muitos edifícios estão fazendo o seguinte: só sobe ou desce uma família por vez e sempre usando a máscara. E como necessariamente a gente tem que tocar no elevador para apertar o botão ou para abrir a porta, é muito importante ficar atento para depois você não levar as mãos ao rosto.
São comumente tocados pela mão, tecla de elevador, maçaneta, interruptores. Esses locais, principalmente, eles têm que ter uma limpeza constante, uma desinfecção constante.
Até onde vai o poder de um síndico nesse momento?
Ele é a autoridade máxima, ele é responsável pela saúde das pessoas, pela organização do condomínio, por preservar a vida das pessoas. Então ele pode tranquilamente fechar áreas comuns, mandar paralisar obras, proibir a entrada de pessoas.
No condomínio onde o Edson é o síndico em São Paulo, mede-se a temperatura dos visitantes.
Fazemos uso de um termômetro de aproximação e ao menor sinal de uma temperatura que esteja entre 37 e 37.1, a unidade visitada é informada e cabendo a ela a decisão de permitir a entrada dessa pessoa ou não na sua unidade.
E o cuidado é redobrado para receber as encomendas.
Não é para entregador, para ninguém subir no apartamento, adentrar o condomínio. O ideal é ficar do portão para fora.
A gente desce, né, para receber alguma encomenda com máscara, né, fica distante dessa outra pessoa. Né, se tiver que pagar em cartão, você vai ter que teclar. Se eu toquei num lugar onde outra pessoa tocou, eu vou imediatamente lavar as mãos.
No condomínio do Edson, as grávidas e os funcionários com mais de 60 anos estão em casa.
Esse isolamento tem sido um aprendizado para todos nós. Eu não quero agir, tampouco, parecer autoritária nas minhas decisões. Mas a receptividade tem sido muito boa e a maioria entende que são decisões importantes que foram tomadas para o bem de todo mundo.
Bom senso, razoabilidade, serenidade, cordialidade, educação, tolerância. Essas palavrinhas são palavras de ordem nesse momento.
Nos Estados Unidos e no Brasil, médicos da linha de frente contra o coronavírus têm percebido. Os sintomas de pneumonia às vezes demoram para aparecer. E o paciente chega ao hospital em estado pior do que imaginava.
Dois desses pacientes contam para a gente o susto que levaram com os exames e os dias difíceis de internação, finalmente superados.
Nem precisa ensinar. É o nosso primeiro impulso. É o que nos enche de vida, respirar. A falta de ar dispara todos os alarmes e pode sinalizar a morte. Mas não na Covid-19. A doença causada pelo coronavírus é traiçoeira. Às vezes, ela tira oxigênio do nosso corpo silenciosamente, sem a falta de ar que nos faz procurar ajuda.
Normalmente, pacientes com pneumonia não conseguem eliminar gás carbônico e o excesso de gás carbônico é que causa os piores desconfortos. Com a Covid-19, as pessoas chegam ao hospital caminhando e falando nos telefones.
O americano Richard Levitan é um médico de emergência na linha de frente do combate à Covid-19. Esta semana, ele escreveu no jornal americano The New York Times sobre a experiência com esses doentes. Então eles não sentem o que está acontecendo com o próprio corpo.
O corpo humano é incrível. É capaz de se adaptar a pequenas mudanças desde que elas aconteçam devagar. Veja os montanhistas. Você pode escalar grandes altitudes desde que vá devagar. Os pacientes de Covid-19 vêm com níveis de oxigênio como se estivessem a 5 ou 6 mil metros de altura, mas chegaram lentamente a esse estágio.
A gente consegue compensar a falta de oxigenação
aumentando a frequência com que nós respiramos.
E sem perceber que está fazendo isso.
Então, a gente olha para um paciente, às vezes, com pneumonia por COVID, ele tem a sua oxigenação ao redor de 90%, 88%, cujo normal é acima de 95%, e se você não tem o oxímetro olhando para ele, você não diria que ele está com baixa oxigenação.
O oxímetro é um aparelho capaz de dizer o quanto tem de oxigênio no sangue que circula dentro do nosso corpo. Esse aqui é um modelo de dedo, ele funciona assim, tem uma luzinha lá dentro, vermelha, a gente coloca o dedo aqui, a luz atravessa a nossa pele sem a gente sentir nada e ele faz um cálculo, então, da porcentagem de saturação de oxigênio no nosso sangue. Quanto mais perto de 100%, melhor. E ele também é capaz de dizer indiretamente se os nossos pulmões estão funcionando bem, se estão conseguindo retirar do ar que a gente respira o oxigênio necessário para o bom funcionamento dos nossos órgãos.
Sim, eu usei o oxímetro quando eu entrei no hospital. Com o monitoramento, a minha oxigenação caiu para 77%.
A Luana Nogueira tem 38 anos e já viajou o mundo profissionalmente. Ela é gerente de uma agência de viagens corporativas e ela teve COVID-19 e a doença a deixou dentro de uma UTI durante 12 dias, foi isso, né, Luana?
Isso. Eu nunca tive problema nenhum de saúde. E nem imaginei um dia enfrentar uma doença tão séria como o Covid-19.
Luana chegou da Turquia no dia 13 de março. Uma semana depois, começaram os sintomas de gripe. Mais uma semana e ela estava internada num hospital de São Paulo.
Qual foi aquele momento que você disse, bom, agora minha vida realmente está por um triz?
Foi no momento da intubação. Foi exatamente no momento da intubação.
Ligado a um respirador mecânico, um tubo é posto pela boca do paciente e desce pela traqueia.
E a partir desse tubo, o respirador vai jogar ar para dentro dos pulmões. O paciente, para ser intubado e colocado no respirador, ele tem que ser sedado.
Numa das 12 noites sedada, Luana chegou a acordar brevemente.
E acordar na... dentro do leito de uma UTI, tudo branco, e eu não reconhecia o lugar onde eu estava, né? Conforme a sedação vai saindo, o incômodo que você tem, principalmente na garganta, né? A sensação de você engolir saliva é muito incômodo mesmo, é muito ruim. E o esforço que você tem para respirar também, porque é o tubo tentando respirar por você, e você também naquela expectativa de respirar por si só.
Ela deixou a UTI no dia 7 de abril. No dia 10, voltou para casa.
Eu cheguei muito lúcido. Cheguei sem sintoma nenhum. Cheguei sem falta de ar. Apenas com febre e uma coriza.
Edson nem podia imaginar, mas o médico se tornou o primeiro paciente de Covid-19 em estado grave no Rio de Janeiro.
Quando eu tirei aquela roupa de casa, né, botei aquela roupa tradicional do hospital, ali eu já apaguei, eu só me lembro 15 dias depois, quando eu acordei, né, não sabendo onde eu estava. Eu tive muito delírio, sabe? Eu via uns besouros gigantes, assim, o tamanho de uma mosca gigante.
Ficou mais 20 dias num quarto do hospital. Voltou para casa no domingo passado.
There is just tremendous fear.
Existe esse tremendo medo do assassino invisível que vai chegar e você vai ficar preso num respirador. A realidade para o público é, nós podemos melhorar. O desafio para os médicos é mudar o diagnóstico um pouquinho mais cedo.
Para o médico americano, não é seguro esperar pela falta de ar. As pessoas devem checar seus níveis de oxigênio na primeira febre. No Brasil, a orientação do Ministério da Saúde é que a pessoa procure ajuda se tiver febre e mais algum sintoma gripal. Com falta de ar, não espere por outros sintomas. A nota diz ainda que o uso do oxímetro é rotineiro nos hospitais.
É muito difícil passar dentro de um quarto de UTI ou mesmo de um quarto de hospital sem ter contato com ninguém além dos médicos e enfermeiros. Eles foram meus amigos, eles foram minha família. Eu não tenho palavras para agradecer, né? De verdade.
A Nova Zelândia anunciou essa semana que está conseguindo controlar a transmissão do coronavírus e tomou as primeiras medidas de alívio ao isolamento social.
Apesar de ser mais rico, bem menor e menos populoso do que o Brasil, que lições esse país pode deixar para nós e para o mundo?
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, deu a notícia que todo mundo espera.
Não existe mais transmissão comunitária do novo coronavírus no país. Nós vencemos essa batalha.
Isso significa que qualquer novo caso no país pode ser rastreado.
Nós adotamos a mesma estratégia que os países asiáticos, que era de tentar impedir a entrada do vírus no país e tratar os que já estavam aqui. Com isso, conseguimos evitar a disseminação e agora temos apenas 2 a 3 casos novos por dia.
Dos 1.487 casos, mais de 1.200 tiveram alta.
Nossos hospitais estão quase vazios. Só tem meia dúzia de pacientes na UTI.
Quando os primeiros casos começaram a aparecer na Nova Zelândia, a previsão, no pior dos cenários, sem nenhum isolamento social, era de que o vírus poderia matar mais de 14 mil pessoas. Mas com as medidas restritivas, morreram bem menos, 20 pessoas. Mas o que fez esse país pequeno, com 5 milhões de habitantes, conseguir em menos de 5 semanas declarar vitória sobre o inimigo número 1 da humanidade hoje? Para o professor Michael Baker, que ajudou a formular as políticas de saúde no combate ao coronavírus na Nova Zelândia, são 2 fatores.
O sucesso foi a combinação de ciência e um bom governo. Termos uma líder carismática que sabe do que está falando e tem a confiança da população foi um fato-chave.
Jacinda Ardern tem 39 anos e há 2 comanda a Nova Zelândia. Sua atuação no combate à pandemia recebeu elogios do mundo todo. Possivelmente a líder mais eficaz do nosso planeta. O país está esmagando a curva em vez de achatá-la. O jornal britânico Financial Times chegou a chamá-la de Santa Jacinda.
Todo dia, 1 da tarde, ela aparece na TV para falar todos os casos novos e medidas que o governo está tomando.
Henrique mora na Nova Zelândia há 20 anos.
Eu, que moro sozinho, passei 5 semanas só com eu e as minhas cartas. Se a Jacinta me pediu para eu ficar em casa, eu vou ficar em casa.
Entre as medidas que ajudaram a Nova Zelândia a vencer o novo coronavírus, está um isolamento social muito mais agressivo do que temos no Brasil. Além dos restaurantes, até os serviços de entrega de comida ficaram proibidos. E se alguém fosse flagrado fora de casa, sem ter um motivo muito forte para isso, como ir ao supermercado ou à farmácia, podia ser preso.
Obviamente tiveram pessoas que tiveram que ser presas por não estarem cumprindo. Mas o principal da polícia foi educar e fazer com que elas entendessem.
A gaúcha Sheila Bernardes é policial em Auckland há 5 anos. Ela conta que, além das novas leis, a polícia também disponibilizou um número para receber denúncias.
Eu atendi vários incidentes que as pessoas estavam ligando, escuta, meu vizinho está recebendo visita. Essa loja está aberta e não era para estar aberta. Então a gente recebeu de tudo. Olha, tem gente fazendo festa aqui, não pode estar fazendo festa.
Faz apenas 5 dias que o país passou do lockdown, ou seja, bloqueio total, para uma fase mais flexível.
Você pode ampliar a sua bolha, que a gente chama de bolha, é esse pessoal que mora com você na sua casa, né? Agora você pode ter um contato um pouquinho só com, sei lá, algum membro da família que ficou separado.
Aos poucos, a gente está voltando à vida normal, mas
você
ainda
vai
não é
lá,
assim,
pega o café e leva para sua casa.
É. Isso. Então, por exemplo, ninguém pode entrar no restaurante. É tudo takeaway. É tudo para levar, entendeu?
Enquanto eles estão fazendo café ali atrás, a maquininha que está aqui na mesa, a gente paga daqui sem entrar e sem ter contato físico.
Alguns setores da economia foram reativados, como construção civil e restaurantes. Podemos dizer que 75% da nossa economia voltaram a funcionar.
Para você entrar no supermercado agora, tem fila, tem um número de pessoas que podem entrar a cada momento.
Para evitar o contato, vale a criatividade.
Thank you.
Se não for feito o teu pedido pelo telefone, né, online, tem um caderno na frente. Naquele caderno, tu tem que colocar o horário que tu teve ali, a data, o horário, e o teu contato, né, o nome, endereço, telefone, e-mail e tal. Porque assim é mais fácil de rastrear os teus contatos, caso tu pegue o vírus, né?
As escolas também voltaram a funcionar, mas de um jeito diferente. A Isa é professora de ensino médio e tem um filho de 7 anos no fundamental.
O governo pediu que só os alunos que realmente precisassem voltar para a escola voltassem e que os outros continuassem com o ensino à distância pela internet. Com isso, só cerca de 1% dos alunos voltaram às aulas.
Os alunos têm que sentar bem separados, pelo menos 1 metro de distância. Os horários de intervalo têm que ser diferentes. Em vez de eles terem um professor para cada matéria, eles estão tendo um professor só para minimizar o contato.
Se durante 2 semanas o número de casos da Covid-19 não subir, a quarentena dos neozelandeses vai ficar ainda menos rígida, até a rotina voltar ao normal.
A transparência e a clareza de como a informação é dada, isso faz toda a diferença. A gente se sente seguro e confiante de que a gente está no caminho certo.
Todos saem ganhando. Bons governos salvam as pessoas. Governos ruins matam as pessoas.
Você aceitaria se contaminar propositalmente com o novo coronavírus para ajudar nos testes de novas vacinas? E já existem voluntários brasileiros.
Foi aprovado na sexta-feira nos Estados Unidos o uso emergencial do remédio Remdesivir contra a Covid-19. Em testes preliminares com cerca de 1.000 pacientes, o Remdesivir reduziu em 4 dias o tempo de internação. A aprovação foi dada pela rigorosa FDA, a agência americana que tem papel semelhante ao da Anvisa no Brasil.
From the FDA for Remdesivir.
O Remdesivir, fabricado por um laboratório americano, não está disponível no Brasil, nem em farmácias, nem em hospitais. É um remédio, ou seja, deve ser usado por quem já está doente.
A aprovação é um passo importante, sem dúvida. Mas para acabar com a pandemia, é necessária uma vacina que proteja as pessoas de serem infectadas.
A corrida pelas vacinas avança a cada dia e estão surgindo até voluntários que aceitam ser contaminados propositalmente com o novo coronavírus para acelerar as pesquisas.
Este é o Pablo Gaúcho, de 21 anos, voluntário para ser infectado com o novo coronavírus.
Se parar para pensar, a chance de qualquer um de nós contrair o vírus, ela é muito alta já, mesmo vivendo as nossas vidas normalmente.
Essa é a advogada carioca Ana Carolina, de 37. Ela também se oferece para ser contaminada.
Eu acho que quanto mais rápido a gente encontrar uma vacina, todo mundo vai ser beneficiado.
O Pablo, de Canoas, no Rio Grande do Sul, entrou nessa por meio de uma plataforma americana que procura pela internet voluntários que topem se infectar.
Pessoas de 20 a 40 anos, sem problemas de saúde e tal. Deu direitinho.
Mesmo caso da Ana Carolina, da Zona Oeste do Rio, que até já recebeu uma ligação da diretora do site.
Ela falou, eu posso desistir até a agulha estar próximo de encostar em mim. Depois que eu for infectada, não tem como.
A plataforma se chama One Day Sooner, um dia antes. Foi criada por este advogado formado em Harvard.
Eu trabalho numa organização que busca doadores de órgãos. Só que com a pandemia, os transplantes caíram praticamente a zero. E comecei a procurar outras atividades. Até que li um artigo defendendo que seria ético infectar pessoas, de propósito, com o novo coronavírus, para acelerar os estudos para uma vacina.
Normalmente, quando uma nova vacina chega aos testes com seres humanos, o que se faz é dar a vacina para metade de um grupo grande e para outra um placebo, uma mistura que não tem efeito. No começo, nem os médicos, nem os participantes sabem quem tomou o quê. Aí as pessoas voltam para suas vidas normais e eventualmente podem acabar sendo expostas ao vírus. Depois de um período, os cientistas conferem se os que tomaram a vacina se infectaram menos do que os do grupo do placebo. Só que isso pode levar anos. A epidemia até lá pode até ter acabado.
Por isso que essa ideia de as pessoas se infectarem intencionalmente me empolgou. Poderíamos economizar muitos meses na luta por uma vacina.
Este filósofo é um dos autores do artigo que inspirou o Josh e, por tabela, os voluntários brasileiros. Ele sabe que a proposta é muito polêmica e ressalta.
Em tese, seriam escolhidas pessoas com a menor chance possível de ter complicações. E o ideal é que elas venham de áreas já bastante afetadas pela doença. A diferença é que, participando do teste, elas teriam o melhor tratamento possível em caso de necessidade. Já se elas estivessem vivendo normalmente, talvez não conseguissem um tratamento tão bom.
Distantes dessa ideia super radical, laboratórios do mundo todo correm atrás de uma vacina. Quem sai na frente é um grupo do Instituto Jenner, da respeitadíssima Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Eu tenho bastante confiança nesta vacina porque é uma tecnologia que a gente já vinha usando.
A equipe estuda há muitos anos vacinas contra outros coronavírus. Já está provado que as vacinas desses cientistas são seguras, não fazem mal. Agora, com uma pequena adaptação técnica, eles obtiveram uma vacina para o novo coronavírus.
O plano é dar uma dose para os voluntários, para verificar se já fornece proteção.
Mas agora vamos cruzar a linha do Equador, porque na América do Sul também tem pesquisa importante.
Existe uma conexão entre o Instituto Jenner, lá de Oxford, que estuda vacinas, e o Brasil. Essa conexão é o biólogo baiano Gustavo Cabral, que ficou 3 anos fazendo pós-doutorado lá em Oxford, estudando vacinas, depois foi para a Suíça e voltou para o Brasil no final do ano passado. Está no INCOR, Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, estudando vacinas contra o novo coronavírus. Ele vai falar para a gente das diferenças entre a vacina que ele está desenvolvendo aqui e aquela de Oxford. E também vai dar uma geral no que existe de mais promissor no mundo das vacinas contra a Covid-19.
O foco principal é aqueles países que já têm uma estrutura e têm uma dinâmica de desenvolvimento de vacina muito avançada, como você falou, Oxford, porque ele já tem um trabalho que está muito bem avançado e testado com outros. É algo muito promissor.
Há vários tipos de vacinas e todas são truques para enganar o organismo. Quando uma vacina entra no corpo, provoca uma resposta do nosso sistema de defesa, que acha que está sendo atacado. Mas só acha, porque na verdade a vacina não causa mal nenhum. O objetivo é criar uma espécie de memória imunológica para que o corpo se defenda quando sofrer um ataque de verdade. Uma vacina pode ser preparada com vírus morto, como a da raiva, ou enfraquecido, como a da febre amarela. Existem também as vacinas que contêm só um fragmento do material genético do vírus, RNA ou DNA, mas essas são ainda experimentais. A vacina de Oxford é um exemplo. Outras vacinas modernas usam só um pedacinho de uma proteína do vírus. É o caso dessa que está sendo desenvolvida no INCOR contra o novo coronavírus.
A gente evita o máximo possível utilizar o vírus inteiro. Tem que ser algo bem específico.
Vamos supor que dê tudo certo e que tua pesquisa transcorra super bem, que vocês de fato tenham uma vacina que mostre eficácia e que mostre segurança, que não faz bem e não faz mal.
Isso.
Fala um prazo aí, o que você acha? Um prazo para, de fato, ela beneficiar as pessoas?
Para ser realista, antes do final do ano que vem é muito difícil. É muito difícil. Mas eu não vai ser bem em relação ao Brasil apenas. Acho que esse ano não vai ter uma vacina disponível no mundo, em qualquer lugar do mundo.
Otimista, o grupo de Oxford fala em ter uma vacina já para setembro agora. Mas o Gustavo alerta, a pressa não pode atropelar a ética.
Tem que seguir todos os protocolos, todas as normas, perfeito. Isso não é brincadeira não, isso é vida.
O site americano que procura pessoas para se contaminar com o novo coronavírus e acelerar as pesquisas já atraiu cerca de 10 mil voluntários. Desses, nada menos que 4 mil, quase a metade, são brasileiros, como o Pablo e a Ana Carolina. Mas ainda não aconteceu nenhum contato concreto de pesquisadores em busca de voluntários.
Isso vai mudar. Pessoas que estavam céticas já começam a ficar empolgadas.
Em ciência, os avanços não acontecem de repente. E por isso, Gustavo, um biólogo de origem muito humilde no sertão da Bahia, que foi para Oxford e agora está no INCOR, deixa um recado.
O princípio da vacina é a prevenção. A única forma de prevenção hoje realística é evitar aglomeração, é seguir os conselhos da Organização Mundial de Saúde. Essa é a única vacina, entre aspas, que a gente sabe que funciona.
A gente sabe. Sabe que é preciso se proteger muito, enquanto a vacina não vem.
Rádio Dose, há 16 anos em seu coração.